deixamos todo contigo e esperamos todas as coisas da tua vontade. Alimenta-nos hoje, Senhor, ilumina todo o nosso ser, alimenta-nos da tua ressurreição. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Com a ajuda do Senhor, irmãos, estaremos dando continuidade às considerações que pouco a pouco estamos lendo. Então, de Gênesis, vamos passar a dois apóstolos, Judas Tadeu e Pedro. Vamos por começar por Judas Tadeu, que está antes de Apocalipse, capítulo único. Vamos estar seguindo lendo acerca de esta porção da palavra de Cristo, que é porção de Cristo mesmo, que ele tem na sua palavra. Verso 5. Capítulo único de Judas Tadeu. Mas quero lembrar-vos, já que uma vez o tem sabido, que o Senhor, tendo salvado o povo, tirando-lo do Egito, depois destruiu os que não creram. É uma frase muito semelhante a uma de Paulo, no contexto das jornadas, no primeiro livro aos Coríntios, ou carta, capítulo 10. E aos anjos, que não guardaram a sua dignidade, sino que abandonaram sua própria morada, os tem guardado baixo escuridade em prisões eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, as quais, da mesma maneira que aqueles, os anjos caídos, que não guardaram sua dignidade, as quais Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, Adma, Seboim, as tem guardado Deus debaixo de escuridade em prisões eternas para o dia do grande juízo, como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, as quais da mesma maneira que aqueles, tendo fornicado e ido em pós de vícios contra a natureza, foram postas, por exemplo, sofrendo o castigo do fogo eterno. Não obstante, do mesmo jeito também estes sonadores mancilham a carne, rejeitam a autoridade, y blasfeman las potestades superiores. Mas cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él pelo cuerpo de Moisés, no se atrevía a proferir juicio de maldición contra él, sino que dice: o Señor te reprenda. Mas estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, nas cuales, nas que por natureza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay deles, porque têm seguido o caminho de Caim e se lançaram por lucro no erro de Balaam e pereceram na contradição de Coré. Estos são manchas em vossos ágapes que, comendo impudicamente convosco, se apacentam a si mesmos, nuvens sem água, levada de acá para lá pelos ventos, árvores otoñais, sem fruto, duas vezes mortos e desarraigados, fera sonda do mar que espuman sua própria vergonha, estrelas errantes para as quais estão reservadas eternamente a oscuridade das trevas. Destes também profetizou Enoque, sétimo desde Adã, dizendo: eis aqui veio o Senhor com sua santa dezena de milhares para fazer juízo contra todos e deixar convictos a todos os ímpios. De todas suas obras ímpias que han feito impiamente e de todas as coisas duras que os pecadores ímpios têm falado contra ele. Estes são murmuradores, querellosos, que andam segundo seus próprios desejos, cuya boca fala coisas infladas, adulando as pessoas para tirar proveito. Mas vós, amados, tende memória das palavras que antes foram ditas pelos apóstoles de nosso Senhor Jesus Cristo, os que vos diziam: no postrer tempo, no último, haverá burladores que andarán segundo seus malvados desejos. Estos son os que causan divisões, os sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Alguns que dudam, convencei-los. A outros salvai, arrebatando-os do fogo. E de outros tende misericórdia com temor, aborrecendo ainda a roupa contaminada por sua carne. e aquele que é poderoso para vos guardar sem caída e apresentar-vos sem mácula diante da sua glória com grande alegria, ao único e sábio Deus, nosso Salvador, seja glória e majestade, império e potência, agora e por todos os séculos. Amém. Aqui nesta carta, o apóstolo Judas, pelo Espírito Santo, pela inspiração do Espírito, que se nota bem no início da carta, que agora vou ler de último. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Jacobo, aos chamados, santificados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, olha aqui a inspiração do Espírito Santo, pela grande solicitude que tinha de vos escrever acerca de nossa comum salvação. Sei que o tema de Judas é nossa comum salvação. Me tem sido necessário escrever-vos, exortando-os que contendais ardentemente pela fé que tem sido uma vez dada aos santos. Porque alguns homens han entrado encobertamente, os que desde antes tinham sido destinados para esta condenação. Homens ímpios que convertem em libertinagem a graça de nosso Deus e negam a Deus, o único soberano, e a nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o motivo central da inspiração. E então começa a falar de seres caídos, relacionados e predestinados para a condenação. Essa palavra predestinado diz o verso 4, os que desde antes, ou seja, pré, haviam sido destinados para esta condenação, homens ímpios que convertem em libertinagem a graça de nosso Deus e negam a Deus único soberano e a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero que saibais, e empieza a relacionar a estes homens que convertem em libertinagem a graça de Deus, começa a relacionar-nos com aqueles que saíram como se fosse para ser salvos, mas que pereceram no deserto. E então compara isso com aqueles anjos caídos que não guardaram a sua dignidade, e compara isso com outros, vai colocando todos eles no mesmo conjunto. Ou seja, aqueles que disse aí, que tendo sido predestinados para esta condenação, homens ímpios que convertem em libertinagem a graça de nosso Deus, negam a Deus único soberano e a nosso Senhor Jesus Cristo, e relaciona eles e disse, tendo salvado o Senhor ao povo de Egito, depois destruiu aos que não creram. Ou seja, aquela obra do Senhor feita para salvar é uma obra suficiente para salvar a todos. Não todos foram salvos, porque alguns não creram. Então, foram condenados. y sigue colocando estos en un mismo conjunto. Agora o conjunto de estes que converteram em libertinagem a graça, agora são associados e, verso 6, aos anjos que não guardaram sua dignidade. Os que estivemos lendo, aqueles em Toledo Noah, Gênesis, segunda parte de esse Toledo, capítulo 6, onde fala de filhos de Elohim, que tomaram mulheres e geraram giborins, e uma situação difícil, que são aqueles filhos de Elohim, chamados assim por Enoque, e então por Noé, e então por Moisés e por nós, são estes mesmos anjos que não guardaram sua dignidade. E disse que abandonaram sua própria morada, saíram do que foi próprio deles para entrar onde não tinham que entrar. E disse: os tem guardado em obscuridade, em prisões eternas. Aqui quero fazer uma explicação. A palavra eterna, e que se refere precisamente também na palavra que vem do idioma grego, que às vezes quando não percebemos que certas palavras no português, certas palavras no espanhol, o castelhano, certas palavras do etíope, vêm do grego. E também que certas palavras do grego, bem do hebraico, quando nos esquecemos todo esse historial, que certa palavra no hebraico é uma palavra larga. Às vezes uma palavra para explicar ela, no contexto de um dicionário, do Antigo Testamento, essa palavra leva todo um párrafo. Há palavras que só precisam outra palavra, dois ou três semelhantes, para entender. Mas a palavra Olam, que é essa palavra específica a que nos estamos referindo agora e que vamos ter que tratar para dar o sentido exato e não cair em contradições. Então, vou rogar aos meus irmãos marcar aqui destes anjos caídos que estamos lendo, que fala de ser guardados em prisões eternas para juízo, que se você não entende todo o contexto de raízes hebraicas, você vai ficar falando, bom, é guardado em prisões eternas para juízo, ou seja, que serão guardados para começar a ser julgados, e são guardados a partir de um tempo, e são colocados na hora do juízo, em outro tempo, e entre ser guardados em prisões eternas, essas prisões eternas que começaram e terminam quando eles entram em juízo, são eternas em que sentido? Me estão compreendendo? Se começaram, não são eternas no sentido da eternidade divina. E se são guardados em prisões eternas para ser julgados, quando começam a ser julgados, então essa palavra eterna não se deve entender sem ter cuidado com a origem da palavra. Então vou pedir aos meus irmãos, em relação a isto mesmo, que vão me acompanhando nas suas Bíblias, de novo em Gênesis 6. E aí vamos voltar acá de novo. É só para compreender. Gênesis capítulo 6. vamos marcar ahí y vamos a dejar marcadinho también aquí en Judas verso 6. Judas verso 6. Perdón. Amén. Entonces, Judas 6, Génesis 6. Por en cuanto Génesis 6. Vou chamar a atenção nos irmãos às palavras hebraicas. Vou ler, por enquanto, o verso 4. Gênesis 6, desde o 4. Havia Nefilim, aqui a palavra ainda não é Refaim, que é traduzida de gigantes, como outras, sino que aqui a palavra é Nefilim, ou seja, anjos caídos, ou seja, aqueles que em Judas se diz os anjos que pecaram, que não guardaram sua dignidade, esses são estes Nefilim, filhos de Elohim. Disse, havia Nefilim na terra naqueles dias. Ou seja, os dias quando começaram os homens a multiplicar, e aqueles anjos, os filhos de Elohim, tomaram mulheres, que aparecem nos primeiros versos. Então agora disse no verso 4, e também, é dizer, havia Nefilim naqueles dias, e também depois que se chegaram os filhos de Elohim, as filhas dos homens. Aqui vocês veem que a palavra Elohim é aplicada em dois sentidos, e em dois sentidos aparece em outros versos. Mas vou começo a chamar a atenção dos sentidos iniciais, e depois veremos outros versos onde usa a palavra Elohim também em dois sentidos. O primeiro sentido, quando fala havia Elohim naqueles dias, eram os anjos caídos, aqueles anjos que desceram para tomar mulheres e gerar filhos híbridos de anjos caídos e mulheres, ou seres humanos e anjos caídos. Então, o primeiro sentido da palavra Nefilim são os anjos caídos mesmos, que não eram ainda filhos de anjos caídos. Foram os primeiros que caíram neste sentido, tomando mulheres e gerando híbridos, ou seja, criaturas de uma dimensão angelical caída e ao mesmo tempo de uma dimensão humana. São híbridos, não são anjos puros, nem demônios puros, nem são homens ou mulheres puros. Por isso fala, e também, ou seja, havia Nefilim na terra naqueles dias. Esses são os primeiros Nefilim, pais dos híbridos. Mas que eles não eram híbridos. Eles eram anjos, mas não guardaram a dignidade e geraram filhos híbridos com mulheres. Então diz, havia Nefilim, num primeiro sentido, só de anjos caídos naquele dia, e também depois, ou seja, também havia Nefilim de outra classe de Nefilim, que também são chamados de Nefilim, pero enquanto filhos híbridos de Nefilim. Os primeiros Nefilim eram anjos caídos não híbridos. Os segundos Nefilim eram criaturas híbridas, filhos de Nefilim, anjos e seres humanos. Então, quando fala, também depois que se chegaram os filhos de Elohim, as filhas dos homens, e lhes geraram filhos. Esses filhos gerados por Nefilim através de seres humanos, mulheres, casi siempre fueron mujeres, mas también tiene la historia otros. Esos otros también eran Nefilim, ¿te das cuenta? Mas no iguais, mas relacionados. Unos eran los Nefilim pais y otros eran un Nephilim filius. Mas os Nephilim pai eran só anjos caídos. Mas os Nephilim filius eran híbridos, que tinham as duas naturezas, a natureza angelical caída, demoníaca, e a outra natureza, a natureza humana, também caída. Mas agora, não só caída como qualquer Adão e Eva, como qualquer homem, senão participante da natureza angelical caída. Eram também néfilis, criaturas híbridas, que não eram seres humanos puros, nem anjos puros. Não puro no sentido de não pecar, senão de sua genética, vamos dizer. Então, por isso aqui estão aparecendo duas classes. Agora, isso não é somente uma situação antediluviana. Sim, foi uma situação antediluviana. Mas como são criaturas que podem estar numa dimensão, sair dela, voltar para cá e para outro lado, então, eles não morreram necessariamente todos no dilúvio, sino que depois do dilúvio aparecem também, como disse acá, também depois que se chegaram os filhos de Deus, as filhas dos homens, e lhes geraram filhos. Istos, ou seja, os filhos dos Elohim, que são chamados também Minefilim. Vamos ver isso. Diz acá, estes foram os Giborim, ou seja, essas criaturas misturadas, híbridas. Os Giborim, que quer dizer os valentes, que desde a antiguidade foram varões de renome. Aqui vamos ver três ou quatro, ou seja, três mais uma formada por dois, seriam quatro expressões hebraicas que gostaria que observem aqui. Estes foram, ou seja, depois dos Giborim, dos Nephilim, agora são esses filhos. Estes, ou seja, também depois que se chegaram e lhe geraram filhos. Estes, ou seja, os outros Nephilim, mas agora híbridos, foram chamados de Giborim. A terminação im é plural. A palavra singular é Gibor, que quer dizer aqueles heróis antigos, aqueles personagens da antiguidade, que eram como se fossem os semideuses das nações da mitologia antiga. Pessoas que diziam ser filhos de deuses com mulheres, ou de deusas, ninfas com homens. Íncubos ou síncubos, que não eram homens puros, sino que diziam ser como Gilgamesh, aquele grande personagem da antiguidade, que era um tercio, dizia ser um tercio homem e um tercio de outras duas classes de criaturas, de anjos caídos e também de mulheres, porque ele foi filho de Tammuz e uma ninfa, o famoso Gilgamesh da história antiga. Ele é um exemplo, porque é o mais antigo conhecido dentro das mitologias antigas, que aqui diz os Giborim, que desde a antiguidade foram varões de renome. A palavra varões de renome é Enosh, como o filho de Enosh, de Set. Set teve um filho chamado Enosh, que quer dizer frágil, mortal. Então, mas diz Enosh Hashem, varões ou heróis de renome. Ou seja, eram as pessoas antigas, da antiguidade chamada mitológica, que é, em lugar de dizer mitológica, é melhor dizer mágica, porque era de seres diabólicos que existiam na realidade. Não era uma imaginação das gentes. As religiões antigas que tinham esses chamados deuses e deusas, e também aqueles centauros e aquelas misturas de uma criatura com outra, não eram imaginações, eram pessoas reais desse mundo ocultista, filhos de anjos caídos e seres humanos, que não era uma invenção da mente. Não, existiam e até hoje existem. E as pessoas das religiões que não são fiéis a Deus entram em contato com esses espíritos demoníacos que eram os deuses das nações, como disse Paulo. Os que as nações tinham por deuses eram demônios. Como nosso irmão acaba de ler em 1 Coríntios, capítulo 10, aí diz isso, que os gentios têm por deuses, com minúscula, são demônios. Que os gentios sacrificam a demônios. Ou seja, que essas chamadas criaturas de deuses, hoje que aqui Iemanjá, ou que tal, outros nomes de criaturas que oferecem sacrifício, são demônios. E existem criaturas, bruxos, que entram em contato com eles, e alguns passam de esta para outra dimensão e da outra para esta. E isso não é imaginação nem mitologia, é o mundo mágico dos demônios, dos Nephilim, dos Giborim, e com os quais têm relacionamento as elites satânicas da Terra, que até hoje são os que governam as elites do mundo, como de diante do dilúvio. Giborim, istos foram os Giborim, que desde Olam, e aqui queria entrar na palavra Olam. A palavra Olam é uma palavra hebraica, que, como falei, para se entender bem, você tem que colocar ela em uma longa exposição num dicionário de teologia do Antigo Testamento. Aqui, graças ao trabalho de nosso irmão que partiu faz poucos dias, Russell Shedd, ele fez publicar dos melhores dicionários em português. E esse dicionário internacional de teologia do Antigo Testamento é um dos melhores que ele publicou, com os melhores especialistas em hebraico. Cada palavra às vezes requer todo um especialista. E recomendo vocês estudar bem a palavra Olam, O-L-A-M de mamá, Olam. Essa palavra, se você fala El Olam, se refere ao Deus eterno. E no caso particular de Deus, escute, caso particular, exclusivo de Deus, essa palavra El Olam significa o eterno, que sempre existiu, que nunca teve princípio e nunca terá fim. Esse é o El Olam no sentido mais absoluto, que só se pode aplicar a Deus, com O maiúscula, El Olam. Mas se você vai no hebraico, os que podem entrar através de seus celulares, vá no hebraico e busque aqui na palavra antiguidade, você se dá conta que a palavra que aqui foi traduzida antiguidade é a mesma palavra Olam. Mas já não se refere à eternidade divina, se dá conta? Porque estas criaturas não são eternas no sentido divino. Compreende? Não são eternas. Foram criadas de um pecado de um anjo caído com uma mulher, ou de uma chamada deusa súcuba com um homem. Assim como eram aquelas criaturas das mitologias, que são um mundo mágico de criaturas reais, caídas e perdidas do mundo satânico, infernal, ou dos titanes, como chamavam os gregos, etc. Essa mesma palavra, Olam, que se usa para falar do Deus eterno e único, sem princípio nem fim, não é outra palavra, é exatamente a mesma palavra que aqui foi traduzida antiguidade. istus, o sea, aqueles filhos que não existiam, mas que começaram a existir por um acto proibido por Deus de relacionamento fora de espécies, contra a natura. Estes anjos caídos com mulheres que fala aqui, esses foram os giborim que desde a antiguidade, e essa palavra aqui é olam também. Aí você descobre que a palavra olam não sempre significa eterno no mesmo sentido que no caso único de o próprio Deus. Só no caso de Deus, que nunca teve princípio, sempre foi e nunca terá fim, nem morrerá, nem haverá mudança, nem chegará a um ponto, senão o único eterno, verdadeiramente, esse se refere a Deus, El Olam. Mas a mesma palavra, que não é outra, é a mesma palavra que aparece em vários contextos. Eu tenho aqui guardado comigo uma lista dessas palavras em seus diferentes contextos, fora do contexto do próprio Deus. Por exemplo, aqui estas criaturas dizem, foram os valientes desde Olam. Mas aqui Olam não se refere a eternidade, sino a antiguidade. Também se refere ao que é desconhecido ou ignoto, que não se conhece. Por isso a palavra virgem se diz alma, com as mesmas vogais de Olam. E não se refere que ela seja eterna, sino que ela era desconhecida. Uma virgem todavia não tem sido conhecida por seu marido ou por nenhum homem. Então, por isso o nome alma, e é uma pronúncia de Olam, igual que se escreve do mesmo jeito. E existe um sacerdócio que tem começo e se chama eterno, o que tem final e se chama eterno. Eu tenho a lista do uso da palavra Olam na Bíblia, aqui em várias folhas. Não teria o tempo de estudar tudo, senão só fazendo a explicação inicial. Por que falo isto? Porque quando, escutem isto, irmão, quando o Antigo Testamento hebraico, pré-masorético, ou seja, antes da Masora, ou seja, daquele do século VI ao X depois de Cristo, sino pré-masorético, anterior a Cristo. O pré-masorético foi traduzido ao grego por 70 anciãos e foi chamado a Septuaginta, ou a versão dos 70 em números romanos, LXX. Esses a 70, ou Septuaginta, se referindo a 70 anciãos que traduziram o texto pré-masorético, ou grego. Então, quando eles encontraram a palavra Olam, traduziram ao grego da Septuaginta, que é a versão, escute, a versão que usaram o Senhor Jesus e os apóstoles para traduzir o Antigo Testamento no Novo Testamento. A maioria das citações em grego do Antigo Testamento, não digo todas, mas quase todas, a maioria são traduções da Septuaginta. E a Septuaginta, quando encontrou a palavra Olam, traduziu a Ionos, de onde vem pelos eones dos eones, as eras, os Ionos. E então, depois, quando se traduziu, por exemplo, do grego ao etíope, ou do grego ao português, ou do grego da Septuaginta passar para castelhano, então colocaram a palavra eterno como tradução de Aionos. Mas a palavra eterna, se vamos a pensar em português sozinho, sem saber de onde vem, não tem princípio nem fim. Mas não é assim no caso do grego. No caso do grego, E a tradução aionos de o hebraico olam. Então, o olam, em alguns contextos, é referido a Deus como eterno. Mas aqui, neste dos antigos Giborim, que nasceram dos Nefilim e as mulheres, habla que eram desde a eternidade, nasceram, não são eternos, é de antiguidade. Mas antiguidade é outra das traduções de Olam. Ignoto, antigo, que não se sabe quando começou, se é que começou ou não. Isso é Olam, mas Olam tem muitas traduções válidas. Seria bom vocês pegar e ver todos os contextos em que aparece a palavra Olam, se dá conta que não em todos os contextos pode traduzir Olam como eterno. Só no caso de Deus, El Olam. Mas no caso destes criados, são personagens antigos, da antiguidade, mas não eternos.
Já pesquisei aqui, é isso mesmo.
Aí estaria pesquisado, graças a Deus. Oxalá outros possam também pesquisar. Vão encontrar essa palavra Olam em relação com pessoas humanas, sacerdotes como Finés e como outros. Então, por que me pide a fazer esta explicação? Por causa das palavras eterno lá em Judas, porque lá vem do grego, vem da Septuaginta, de Aionos, mas para passar ao português, ao castelhano, fala de prisões eternas. Mas como eternas, se foram criadas quando Deus mandou fazer aos anjos um buraco para guardar aos Nefilim lá no Tártaro? E ademais que são prisões eternas até o dia do juízo. Então, um eterno até, você dá conta? Então temos que entender essas palavras no contexto de onde vem. Se vem do hebraico e não se referem a Deus, sino criaturas que começaram a existir, que estão em prisão um tempo. E também, por que estou me demorando nisto? Porque de aqui a pouco vamos nos dar conta que estas criaturas que estavam em prisões eternas até o dia do grande juízo sairiam desse abismo depois de 70 gerações para castigar aos que têm a eles por deuses. E as pessoas não sabem o que está já começando a acontecer e que acontece com pessoas das elites que dizem ser descendentes deles e fazem sacrifícios a eles e têm reuniões com eles em lugares de prisão. Eles não podem sair daquelas prisões do Tártaro. Mas pessoas de aqui vão em corpos chamados de astrales, filhos dos Nefilim. Os Nefilim filhos vão para lá e têm relação com os de acá. Então nós precisamos ir conhecendo isso de forma devagar para entender em que luta nós estamos, que só em Cristo somos vencedores, mas que esse é um mundo muito enganoso. Então aqui, voltando ao capítulo 6 de Gênesis, havia Nefilim na terra naqueles dias, e também depois que se chegaram os filhos de Deus, as filhas, ou seja, os Ben e Elohim, as Ben, as filhas dos homens, de Adão, e lhes geraram filhos. Estes filhos de Nefilim são esses outros Nefilim. Também, depois que, primeiro havia Nefilim nesses tempos, e também depois que se chegaram aqueles primeiros, as mulheres. De? E lhes geraram filhos. Estes foram os Giborim, os Giboros, heróis antigos, aqueles famosos que aparecem nas mitologias, que desde a antiguidade, Holanda, não lá no eterno, senão esse tempo antigo, foram Enosh Hashem, ou seja, barões de renome, ou seja, aqueles famosos personagens da antiguidade. Viu Javé a maldade dos homens, era muita na terra, e que todo o desígnio dos pensamentos do coração deles era de continuo somente o mal. Se arrepintiu Javé de ter feito o homem na terra, e lhe doiu no coração, e disse Javé: raerei sobre a face da terra os homens que tenho criado, desde o homem até a besta, até o réptil, as aves do céu, me arrependo de tê-los feito. Então, note a quem decidiu Deus varrer da terra, porque estava na terra, mas não mencionou aos Nephilim. Você dá conta? Não mencionou a eles. Há outras coisas que podemos dizer depois, mas porque alguns pensam que não, que esses personagens já terminaram com o dilúvio. Nós vamos passar ao outro lado do dilúvio e vamos encontrar eles outra vez. E vou ter que chamar a atenção a que coloque, marque essa frase, essas frases, para que depois busque no hebraico. Porque é no hebraico onde se vê, não na tradução. No hebraico é que se vê bem claro. Então vou rogar vocês, depois vamos voltar aqui a alguns destes personagens, vou saltar um pouquinho hoje, vamos a ir a Números, capítulo 13. Números 13. Números, capítulo 13. Vamos ler juntos, primeiramente, desde o verso... Vamos subir... Desde o verso 17, quando foram enviados os israelitas para inspecionar a terra e encontraram criaturas fora do normal e aí ficaram assustados. Vamos ver quem era. Pois capítulo 13, verso 17. Vamos ir lendo devagar. Bode de 16. Estos, ou seja, os que acaba de dizer, são os nomes dos que varões que Moisés envia a reconhecer a terra. E a Oseias, ou seja, Josué, filho de Nun, le pôs Moisés o nome de Josué. Os enviou, pois, Moisés reconhecer a terra de Canaã, dizendo-lhes: subi daqui ao Negev e subi ao monte. Lembre-se que eles estão vindo de Egito. E o Negev é o deserto sul de Israel. E observai a terra como é, e o povo que la habita, se é forte ou débil, se é pouco numeroso, como é a terra habitada, se é boa ou má, e como são as cidades habitadas, se são campamentos ou praças fortificadas, e como é o terreno, se é fértil ou estéril, se é nele há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto do país. E era tempo das primeiras uvas, e eles subiram e reconheceram a terra desde o deserto de Sin, no sul, até Rehob, entrando em Hamat. Hamat é ao norte, onde está o monte Hermon, e de onde desce aquelas montanhas do norte de Israel. Hermon, lembre-se que é o lugar inicial onde desceram os primeiros 200 Nephilim, e por isso chamaram a esse monte de Hermon, que quer dizer monte de anatema, porque eles se juramentaram com anatema a cumprir esse designio de tomar mulheres e ter filhos, e por isso foi chamado esse monte assim. Tem três nomes, um deles é Monte Senir, daí vem Sinaar, porque outro se chama Sirion, para o lado de Síria é Sirion, para o lado de Líbano é Sinar. e para o lado intermédio é Hermon, é o mesmo monte. Aí foi que descenderam Semiasa e 200 anjos com decuriones, Azazel, um desses principal que ensinou o pior, e por isso aparece Azazel em Levítico. Não entenderiam quem que é Azazel se não lêem o livro de Enoque. O livro de Enoque dá os nomes daqueles anjos, que foi o que cada um deles introduziu de pecado, de oscurantismo, de feticharia, de guerra, de cosmética e um monte de coisas que foram introduzidas por anjos caídos desde o Monte Hermon. E daí desceram os pés do Monte Hermon, daí vem o filho desses anjos, agora híbridos, que são os Refaim. Que se fala Refaitas ou Refaim, que moram ao pé do Monte Hermon e foram descendo. E muitas dessas histórias e outros nomes descendentes deles vamos ver aqui. Mas por enquanto, vamos ver esses primeiros acá. Não primeiro da época, sino os que estou querendo mostrar a vocês, que depois do dilúvio tem havido Nefilim. Então aqui chegamos ao verso 13 e 21. E eles subiram, reconheceram a terra do deserto de Sin, até Rehob, entrando em Amat. Sin é o deserto ao sul, Amat é ao norte, perto do Líbano. E subiram ao Negev e vieram até Hebron, e ali estavam Aimam, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Então agora já conhece três Nefilim definitivos com nome próprio, que eram filhos de Anak, que era descendente de Arba. Hebron antes se chamava Kiriat Arba, ou seja, a cidade de Arba. E os descendentes de Arba eram os Anakim ou Anaseus. E estes três específicos eram os que habitavam naquele monte que Caleb peleou com eles, venceu eles. Aí é quando eles se encontraram com estas criaturas híbridas, estes filhos de gigantes. Então disse aqui, aqui estavam, disse, Aimam, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Soan, em Egito. E chegaram até o arroio de Escol, e daí cortaram um sarmento com um racimo de uvas, o qual trouxeram 2 em um pau, e uma das granadas e dos figos. E se chamou aquele lugar o Vale do Escol, ou seja, do racimo. Não era qualquer raciminho, não. Racimão gigante. E disse, chamaram aquele vale de Escol pelo racimo que cortaram de ali os filhos de Israel, e volveram de reconhecer a terra a fim de 40 dias, e andiveram e voltaram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran em Cádiz, e deram informação a eles e a toda a congregação, lhes mostraram o fruto da terra, e lhes contaram, dizendo, nós chegamos à terra a qual nos enviaste, e a que certamente flui leite e mel, e este é o fruto dela. Mas o povo, quem era esta gente estranha? O povo que habita aquela terra, e as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak, ou seja, os Anakim, que são dos mesmos filhos dos Nefilim. Amalek habita no Negev, e o Eteu, Jebuseu, Amorreu habita no monte, e o Cananeu habita junto ao mar, e a ribeira do Jordão. Então Caleb fez calhar ao povo diante de Moisés e disse, subamos logo, más poderemos nós que eles. Mas os varões que subiram com ele disseram: não, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E falaram mal entre os filhos de Israel da terra que havia reconhecido, dizendo: a terra por onde passamos para conhecê-la é terra que engole os seus moradores. E todo aquele povo que vimos em meio dela são homens de grande estatura, ou seja, gigantes. E agora veja o verso 33. Também vimos ali gigantes, mas a palavra aqui é Nefilim. Quando fala grande estatura, são gigantes, mas acá também vimos ali Nefilim, filhos de Anak. Nin Nefilim, quando fala Beni Anak o Anakim, diz raça de los gigantes. O original hebraico é Nin Nefilim. Anakim, Nin Nefilim. Ou seja, que os Anakim eram uma daquelas tribos nascidas dos anjos caídos com as mulheres da região. Os Anakim, o pai do Sanaquim era aquele Arba, a cidade de Arba, Kiriat Arba, que depois virou Hebron. E aí moravam este Telmalsa, Aiman, e estes que venceu Caleb. Eles venceram os Sanaquim. Eram os Nefilim, Nin Nefilim, filhos dos Nefilim. Ou seja, eles também eram Nefilim. Eram Anakim, era outra variedade. E vamos buscar outras variedades. Vamos voltar a, e termino o verso 33. Vimos ali Nefilim, filhos de Anak, o Anakim, Nin Nefilim, éramos nós a nosso parecer como langostas, e assim lhes parecíamos a eles. Se eram tremendos gigantes, como até hoje existem. Vivos, não só. Não só esqueletos. Existe em Irã toda uma tribo de Nefilim em estado de, como estão quando ficam em hibernação, dormidos, mas não estão mortos. E os iraníes estão começando a acordar a eles. E você pode ver eles aí mesmo na internet. Não coisas antigas, sino que continuam até hoje. E eles dormem até um tempo que têm que acordar. Então, irmãos, vamos retroceder a Gênesis 14. E vamos ver outros acá. Capítulo 14 de Gênesis. Vamos ver ali uns personagens que de agora temos que sublinhar e conhecer bem sua história, porque muitas das famílias dos Illuminati sustentam ser descendentes de aqueles Nefilim, e por isso se consideram os deuses do Olimpo. E fazem sacrifícios humanos. 14 de Gênesis, primeiros versos. Aconteceu no dia de Amraphel. Este Amraphel é o mesmo Hammurabi. Se você der a pronunciação do hebraico e luego do babilônico, é as mesmas raízes, porque tem as mesmas fontes. Amraphel é Hammurabi. Vi, Hammurabi, Amraphel, é este. O código de Amraphel é que diz que porque era que Sara tinha que dar a uma trabalhadora dela para que Abraão tivesse filho, porque isso era a ordem do código de Hammurabi. E disse, era rei de Sinar, Arioque, rei de Lazar, Kedorlaomer, rei de Elam, Tidal, rei de Goim, ou seja, dos gentios. Estos fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, Agora veja quiénes eram os aliados destes: rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinab, rei de Adma, Senebé, rei de Semoim, e o rei de Belo, qual é Soar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, ou seja, onde está aquele mar morto, e com seus fundos. E disse: 12 anos tinham servido a Kedorlaomer, e no 14º se rebelaram. E no ano 14º veio Kedorlaomer aos reis que estavam da sua parte e derrotaram os que estavam da parte dos outros. Quienes? Os refaítas de Astarot Carnaim. Esses refaítas é a mesma coisa que refaim. Refaítas é uma tradução ao castelhano, mas a palavra no hebraico é refaim. E que significa? Aqueles gigantes que eram curanderos de Rafa, Rafael, de Rafa, que eram os curanderos. Por isso os sumérios chamam eles de Anunnakis, né? E eram anjos caídos e filhos de anjos caídos, os que se esparciram desde Hermon para baixo. E eles têm esse trabalho de fazer trabalho de bruxeria com plantas. De aí se originou esse assunto, desses personagens. Sim, alquimia e planta da farmacia. Vocês sabem que a palavra farmácia é a palavra grega que aparece na Bíblia grega para se referir à bruxaria, ou seja, uso de plantas e tudo isso, que foi introduzido por os pais destes refaim, que foram Semiasa e os outros que ensinaram a eles. E eles utilizam isso em magia. Muitas se usam plantas em magia, mas a origem de isso foram aqueles Nephilim e seus filhos. E os que têm um nome mais caracterizado como curandeiros são estes refaim, que é a raiz Rafa, que disse curar. Eram curandeiros, mágicos curandeiros. E esses são os descendentes dos Nephilim, os descendentes de Nephilim com seres humanos. Isso que são. Aí menciona outros. Aí fala de refaítas de Astarot Carnaim. Vocês sabem que os Illuminati mais antigos dizem ser justamente os Astor. Tem 13 famílias de clanes Illuminatis em ordem alfabética. Os primeiros são os Astor, que vêm, são estes Astaroth, de Astarte, de Astarim, daquelas bruxas antigas, desse mundo de bruxeria que até hoje existe. Gente que poderia dizer nomes que vão afã ficar assustados, que comem carne humana. Aqui em Brasil, denunciados por pessoas que comem com eles, que foram bruxos. E isso não é só aqui, toda a terra está cheia desta gente terrível. Vem e fala outras mais. Diz aqui: e o Susim em Ham. Susim vem dessa palavra hebraica Nesusá, que significa portais, e são criaturas que cruzam portais, que aparecem nos bosques e desaparecem e aparecem. Esse tipo de criaturas são Susim e são descendentes dos Néfilim, que pertencem a duas dimensões. Às vezes aparecem, desaparecem, às vezes aparecem. Esses são os Susim. E depois fala os Enim em Sabe Kiriataim. Os Enim aparecem também mencionados em Deuteronômio. Veja comigo Deuteronômio. Vamos, Deuteronômio, no início de Deuteronômio, não no capítulo 1, mas bem perto, no capítulo 1 vamos a ver um famoso entre eles. Aqui vamos ver aqui 1:4. Vou ler de verso 3. 1:3, Deuteronômio. Aconteceu nos 40 anos, no mês undécimo, o primeiro de Moisés, o primeiro desse dia, Moisés falou aos filhos de Israel conforme todas as coisas que Yahvé tinha mandado acerca deles. Depois que derrotou a Seom, rei dos amorreus, o qual habitava em Esbom, e a Og, rei de Basan, que habitava em Astarot, esse mesmo Astarot que acabamos de citar em Gênesis, em Edrei, que eram aquela família dos Astor, que são os donos dos hotéis Astor Plaza até hoje, em toda a terra. São esta família. E logo disse aqui, vou saltar ao capítulo 2, verso 10 e 11, e 12. Os Enim habitaram em Ela, ou seja, em Ar de Lot, antes, povo grande e numeroso, alto como os filhos de Anak. Então, os Enim eram como Anakim, também gigantes, filhos dos Nephilim com seres humanos. Essa mistura de criaturas híbridas, que às vezes aparece, alguns chamam, diz que de extraterrestres, vêm de debaixo da terra, subem, descem, às vezes pegam ele, às vezes morrem, às vezes matam, criam prisioneiros humanos, comem meninos, violam mulheres, têm um linguagem totalmente anti-Deus, anticristo. E alguns têm a eles por deuses, e são filhos de uma mistura de anjos caídos e seres humanos. E aqui fala deles, os Enim, e sabe o que significa a palavra Enim? Vai naquele dicionário, porque tem muitos significados. Tudo que tem a ver com algo terrível, horrível, pavoroso, que causa medo, que a gente fica assustada. Isso que quer dizer em mim estes grandes personagens que eram também gigantes. Esses também são filhos dos Nephilim, e são Nephilim filhos. E disse, por gigantes eram eles tidos também como os filhos de Anak, ou seja, eram parentes, se dá conta, eram povos que se tem misturado com povos como os oreus, como os palestinos, como alguns outros sansoneus que vamos ver agora. E diz assim, e eram os moabitas os chamavam Enim, e em Seir habitaram antes os oreus, os mesmos que aparecem no 14, de Gênesis, e os lançaram de sua presença os filhos de Saúl, e avistaram em seu lugar, como fiz Israel na terra que lhe deu Javé por possessão. Ou seja, note, irmão, Deus tipificou a vitória do corpo de Cristo com a toma de Israel da terra dos Nephilim e dos filhos dos Nephilim, e vencer a eles e colocar o reino de Deus em lugar deles. Quando Deus fez o homem, já a rebelião estava no céu, já existia. Quando nós fuimos criados para tomar parte nessa guerra a favor de Deus, e temos que saber que isso existe, esse mundo, e que o Senhor nos entrena, porque Ele venceu a eles. E Ele é cabeça de todo principado e potestade. E Ele nos entrena para expulsar demônios. Também este assunto, se demônios ou anjos caídos são a mesma coisa ou não, tem que ser na Bíblia que se decide, não fora dela. Se você lê bem, compreende bem quem que eram Azazel, um decurião dos Nephilim, que descendiu lá nos dias de Jared, pai de Enoque, no Monte Hermon. E se você lê a história de Azazel, daqueles machos cabrios, daqueles chamados, de aqueles animais medio cabros, medio humanos, compreendem? Que chamam alguns de cabrios, outros de faunos, tem distintos nomes, criaturas que aparecem, tomam mulheres nas festas. Deus fez deles como cabros. Tudo isso não é invenção. Essas são essas criaturas que existem. Esses sátiros, se chamam de sátiros ou faunos, que são criaturas híbridas. A vezes tomam forma humana, a vezes meio humana, meio vampiro. Uma mistura terrível que existe. E os que são bruxos conhecem a eles. Então, amados, aqui aparece outro grupo mais. No verso 20 do mesmo capítulo 2 de Deuteronômio, diz assim: por terra de gigante foi também ela, ou seja, Amon, que é Amã da Jordânia, e habitaram nela, e aqui fala essa palavra, gigantes, que no outro tempo os cólegos amonitas chamavam de Sonsomeus, o Sonsomim, que também tem um significado parecido com Emim, não igual, mas se refere a essas pessoas que causam intriga. A gente vê essa classe de criaturas e fica intrigada. O que são? E isso que significa Sonsomeus, Sonsomim, pessoas que causam intrigas. Os outros, Emim, quer dizer repugnantes, horripilantes, horrorosos, temerosos, pavorosos. Os Susim, que são de portales que entram e saem. Todos esses são criaturas do mundo do ocultismo, que são filhos de anjos caídos com seres humanos e misturados com gente das elites, agora com seres humanos, e fazem experimentos genéticos, como por exemplo na Área 51, lá debaixo daquele famoso aeroporto de Denver, e esses lugares. As coisas piores se cometem nesses lugares, as maldades maiores, fazendo experimentos, seres humanos com cara de homem, ou seja, perdão, porcos com cara de homem, mistura de porcos e de homens, mistura de mulheres e serpentes, sirenas como sereias, todo isso existe em esse mundo. Não é algo mitológico, é algo maligno. Pessoas esclavizadas por outras raças que experimentam, roubam seres humanos porque eles querem desenvolver-se em sua humanidade. E isso existe, amados, existe. Isso não é um conto. Nós temos que orar em Deus. Tem irmãos que têm que ter tido que enfrentar essas classes de criaturas, repreendendo elas em nome do Senhor Jesus, e aí saem correndo. Você sabe quiénes são, pelo que tendem a Jesus e combatem o nome de Deus, de Jesus e dos cristãos. O que querem fazer é confundir a gente contra os cristãos. Muitos aparecem vindos como vikingos e dizem, falam de paz e falam que a humanidade precisa ser um governo mundial, mas vê qual é a essência de sua mensagem contra Javé Elohim, contra Jesus Cristo, contra os cristãos. E qual é o conselho deles, os que creem em Deus e vão morrer e se encontram na morte uma luz branca? Dizem que rejeite isso. Quando é o Deus e um anjo por recibir, eles querem que a gente não caia na trampa de Deus. Aquele que caia na trampa do diabo. Não estou falando inventos, irmão. Isto que estou falando, vocês podem tomar nota aí. Não para seguir, sino para não seguir, para estar de olho. Simon Parkes, um Illuminati de Inglaterra, do Congresso do Parlamento Britânico, que disse ser de três naturezas, um terço homem, um terço mante e um terço pleiadiano, e está ensinando a humanidade a ter uma mentalidade toda para ter um governo mundial, mas contra Deus, contra Cristo e contra os cristãos. Irmão, isso são pessoas que saem na televisão falando, dando discursos e falando de todo este monte de loucuras deles. Até hoje, não estou falando do tempo antigo somente, tudo isso continua depois. Então, aqui vocês viram já em Números, e agora viram em Deuteronômio, grupos deles, não mencionei todos, mas já temos mencionado. O Refaim, o Susim, o Semim, o Sonsomim, o Sanaquim, e logo outros que são nomes próprios, porque estes nomes são grupos, variedades deles. Então a palavra de Deus nos mostra que existem essas criaturas, que existem as criaturas do mundo mágico da mitologia antiga, que são demônios, pessoas demoníacas. E por isso, quando cresceu o cristianismo, esses deuses das nações se esconderam por lá, mas nós temos que seguir fazendo fugir a eles com Cristo, edificando a igreja, evangelizando, ensinando a verdade que o Senhor mandou, que em seu nome lancemos fora demônios, e nos deu essa autoridade, e temos que estar como igreja, porque as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja como igreja. Então nós temos que saber isto, né? E ir aprendendo na Bíblia uns pouquinhos. Irmãos, por causa da hora, já são 8:35 e meia já. Sim, então vou parar por hoje, mas oremos sempre. Que qualquer irmão ou irmãs que desejem orar, conforme o Espírito lhe dê, não estão sozinhas, estão cobertas, as irmãs também, e são a representação da igreja, e nós a igreja mesma com elas. Assim que, irmãos que desejem orar, irmãs também, oremos, nos apoiemos uns aos outros.